Olá, eu sou Daniel Prado e essa é a Vida Fora da Caverna. Se você não conhece o podcast, eu recomendo que você escute o primeiro episódio para se familiarizar com ele. Se você quiser saber mais sobre mim e ter acesso a materiais extras, como imagens, vídeos e referências, é só visitar meu site danielprado.net/avidaforadacaverna. No site você também vai encontrar as transcrições de cada episódio em PDF para você baixar. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão, é só escrever para podcast@danielprado.net. Esse episódio vai ser dividido em duas partes separadas. Eu decidi fazer isso para tentar manter o tamanho de cada episódio em no máximo 25 ou 26 minutos. E eu queria que esse ficasse bem completo. E como ele ficou maior do que eu gostaria, eu dividi em duas partes. As duas partes vão ser publicadas simultaneamente para que você não perca a linha de raciocínio, mas eu quebrei ele em dois para facilitar a audição. Essa é a parte 1. Eu estou gravando esse episódio em 22 de março de 2020, durante a pandemia do coronavírus. A Itália teve o sombrio recorde de 793 mortes só no dia de ontem. No Brasil e no mundo, muita gente está fazendo o esforço de se manter em casa praticando o distanciamento social a fim de tentar mitigar a progressão do vírus. Mas muita gente ainda parece não estar aceitando que a crise é realmente grave e que cada um de nós é responsável por fazer sua parte. Um dos motivos que levam as pessoas a agirem assim é a falta de confiança na ciência e na medicina baseada em evidências. Esse episódio não vai falar sobre o vírus, até porque tem gente muito gabaritada abordando o assunto de maneira muito assertiva, como o Átila e a Marino, por exemplo. Se você não conhece o Átila, seu perfil no Instagram é @oatila. E o canal onde ele tem abordado o assunto coronavírus no YouTube chama-se Átila e a Marino. Esse episódio vai tratar de uma das terapias alternativas mais usadas no mundo e que contribui muito para que as pessoas continuem a desconfiar da ciência e da medicina baseada em evidências. Essa terapia recebe o nome de homeopatia. Existe muita confusão sobre o que é a homeopatia, então eu realmente peço para você ouvir com bastante atenção até o final. Se você é adepto desse tipo de tratamento, eu queria que você soubesse desde já que o meu objetivo não vai ser tentar te convencer a não usar. O que eu quero aqui é só esclarecer todos os principais aspectos da homeopatia para assim você mesmo tomar uma decisão mais embasada e confiante. E eu peço que você escute tudo com a mente aberta também, e tente entender que a minha intenção é ajudar você a perceber se está ou não caindo em um golpe. Você acha que realmente sabe o que é homeopatia? Para começar, eu queria que você fizesse um experimento mental comigo. Você acabou de me conhecer, a gente começa a bater um papo, e você comenta brevemente sobre como hoje em dia as pessoas têm sofrido tanto com ansiedade e depressão. E eu te pergunto se posso revelar uma descoberta que eu fiz. Você diz que sim, e eu começo. Eu estive pensando muito sobre o sofrimento humano e nossa relação com o planeta. A vida é tão cheia de desafios e nossa expectativa perante o mundo e sobre como os outros nos veem nos faz sofrer tanto ultimamente. Você concorda vagamente comigo e eu prossigo. Toda vez que eu tenho um sentimento negativo, eu saio de casa e olho para as plantas do meu jardim. Então, eu vou até cada uma delas e toco a minha mão. Se eu tocar em uma delas, eu senti que essa emoção ruim foi embora, eu sei que foi aquela planta que me curou daquele sentimento. De manhã, quando a luz do sol incide sobre o orvalho daquela planta, ele transfere o poder curativo dela para a água. Eu então colho aquele orvalho, misturo com conhaque e armazeno. E aí, se você estiver magoado ou com ciúmes, basta algumas gotas da essência de orvalho de chicória, por exemplo, que esse sentimento vai embora na hora. Eu quero que você seja honesto com você mesmo agora e se pergunte se me levaria minimamente a sério depois de ouvir tudo isso. Eu realmente espero que não, por uma série de motivos, desde o fato de que eu não deixei claro o que eu quis dizer com sentimento negativo, passando pela lógica de que o simples fato de tocar uma planta ela me curaria desse sentimento, até o ponto em que mágoas e ciúmes são sentimentos que normalmente não se enquadram em um rol de sintomas médicos que poderiam ser curados por um remédio. Alguns de vocês podem até pensar nesse momento algo como: mas Daniel, esse seu exemplo é tão absurdo que nem serve. Ninguém acreditaria num treco desses. Então deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu não inventei nada. Esse não foi exatamente um experimento mental. Isso aí já existe. Esse exemplo que eu dei é a base por trás de um tratamento conhecido pelo nome de florais de Bach. Dá para comprar um vidrinho com 20 ml dessa essência de chicória por R$95 em um site. No mesmo site, também tem vidrinhos com essências para promover a integração familiar, o perdão e a harmonia, alegria e sinceridade por preços que variam de R$35 a R$70. Tem um, inclusive, que promete te dar uma atitude mental mais tranquila para quando você receber uma má notícia e que custa a bagatela de R$110. Será que se você tomar esse floral, depois de receber uma má notícia, você pode se acalmar? Sim, é claro que pode. Mas muito provavelmente por outro motivo que eu vou explicar mais pra frente, e não por causa de algumas gotas de um suquinho de uva com algum resquício de essência floral. E embora o site dessa loja diga que não existe efeito colateral, eu discordo. Eu acredito fortemente que além de continuar chateado com a notícia, agora também você vai ficar R$110 mais pobre. Pra mim, isso é efeito colateral suficiente. Se não custassem nada, florais de Bach seriam talvez uma espécie de objeto de segurança. No entanto, porque custam dinheiro e por não terem nenhuma evidência de que funcionam, eles são só um golpe mesmo. Mas essa introdução serviu apenas para que você possa contextualizar o tema tratamentos alternativos. É evidente que tem muita gente que realmente é capaz de acreditar que uma essência floral possa te trazer aceitação de si mesmo e perdão. E se você é uma dessas pessoas, talvez esse podcast não seja para você. É bem provável que as minhas palavras e raciocínios não surtam nenhum efeito em você. Mas se você se considera uma pessoa racional, já frequentou algum terapeuta que parecia sério e que te receitou um tratamento como esse, talvez saber do que se trata faça você repensar voltar nesse terapeuta. Não menos mágico e sobrenatural é o tratamento que eu quero abordar hoje, conhecido pelo nome de homeopatia. Mas antes de continuar, eu quero fazer dois exercícios com você. Eles são realmente importantes para ajudar a gente a entender algumas das coisas que eu vou falar por aqui e dizem respeito a uma coisa profundamente relevante para um monte de assuntos que eu pretendo abordar aqui nesse podcast. Eles são sobre a incapacidade humana de compreender realmente o tamanho do universo e a quantidade brutal de relações entre as coisas, pessoas e outros elementos. A gente até sabe o número de habitantes do planeta, por exemplo, mas será que a gente realmente consegue entender o tamanho disso? Bom, é o que eu vou tentar agora. O primeiro é sobre a complexidade da nossa vida e das nossas relações. Sabe quando você está preso no trânsito, tipo na Marginal Tietê em São Paulo, e está pensando na quantidade de compromissos que tem aquela semana? Você está indo tomar café com um amigo e aí se lembra de quando se conheceram. Uma coisa leva a outra e de repente você está lembrando daquela viagem que vocês fizeram para o interior com a sua família, quantas coisas vocês fizeram em todos os lugares que vocês já visitaram juntos. Isso acontece porque sua vida é complexa e carrega um número monstruoso de relações. Pois é, você olha pra fora e reclama do trânsito olhando aquela quantidade absurda de carros. Na Marginal Tietê, por exemplo, às 5h30 da tarde, seu campo de visão deve ser capaz de notar centenas de carros. Cada carro tem no mínimo uma pessoa dentro, cada uma delas com uma vida tão ou mais complexa que a sua. Isso sem contar as pessoas nos pontos de ônibus, a pé, nos prédios e nas casas que você consegue ver. Normalmente a gente se mantém tão imerso na nossa própria existência que não se dá conta de quantas outras existências estão logo ali, buzinando, atravessando a rua, consertando um buraco na pista. Bom, esse foi só o primeiro exercício para a gente se lembrar da complexidade que nos cerca. O segundo é só um pouquinho mais chocante. No dia que eu estou gravando esse episódio, o mundo está com 7,8 bilhões de pessoas. Mas será que você já parou para refletir sobre o que esse número realmente representa? Vamos lá. Imagina que você está num parque e está na frente de uma fila com 60 pessoas. Se você começar a contar cada uma delas, levando um segundo por pessoa, você vai ficar um minuto contando. Simples. Já se a fila tiver 3.600 pessoas, no mesmo ritmo, uma pessoa por segundo, você vai levar uma hora para contar as pessoas dessa fila. Nesse mesmo ritmo, sabe quanto tempo você levaria para contar 1 milhão de pessoas numa fila? Mais ou menos 11 dias. Você ficaria 11 dias contando gente ininterruptamente se essa fila tivesse 1 milhão de pessoas. Agora que vem a parte chocante. Imagina que essa fila agora tem 1 bilhão de pessoas. Quanto tempo você acha que levaria para contar todas as pessoas dessa fila? Eu vou dar alguns segundos para você chutar. Alguns de vocês vão chutar alguns dias a mais, outros meses, provavelmente. Mas a verdade é que se você contasse uma pessoa por segundo numa fila, com 1 bilhão de pessoas, você levaria por volta de 32 anos. Tenta absorver essa informação por um tempo. A verdade é que se você começar a contar a população mundial uma pessoa por segundo sem parar hoje, você precisaria de 247 anos para contar todo mundo. Isso é claro se a população se mantivesse estática, sem crescer ou diminuir nesse tempo. Bom, esses dois exercícios servem para a gente tentar adquirir uma consciência um pouco maior no que diz respeito às relações humanas, mas também para tentar visualizar um pouco melhor alguns números que eu vou apresentar para vocês nesse episódio. E agora que você já deu uma boa chacoalhada no cérebro, vamos continuar. O que é homeopatia exatamente? A primeira coisa que a gente precisa fazer agora é entender o contexto onde a homeopatia foi criada. Esse tratamento foi criado por um médico alemão chamado Samuel Hahnemann, em 1796. Nessa época, no final do século XVIII e começo do século XIX, não havia anestesia, um dos tratamentos mais usados era a sangria e os médicos ainda não tinham sequer provado a relação entre micro-organismos e doenças. Isso só aconteceu com Louis Pasteur na metade do século XIX. A sangria, por exemplo, era uma prática comum, baseada num sistema muito antigo onde se acreditava que o sangue e outros fluidos corporais faziam parte de um conjunto de, entre aspas, humores, que precisavam estar em equilíbrio no corpo para alguém ser considerado saudável. A sangria ainda é usada hoje em dia, mas só para algumas doenças muito específicas. Mas na época, até a acne era tratada com sangria. Essa medicina, que precedeu a medicina tradicional dos dias de hoje, era chamada de medicina heróica, que acreditava que quanto mais grave a enfermidade, mais agressivo deveria ser o tratamento. E apesar de a gente olhar chocado para as práticas médicas da época, é importante lembrar que os médicos daquela época estavam tentando entender como o corpo humano funcionava. Hahnemann, o cara que inventou a homeopatia, vivia nessa época, nesse contexto. Ele também estava tentando entender o corpo humano e já naquela época ele achava a forma com a qual a medicina heróica tratava os pacientes um negócio abominável. A intenção de Hahnemann era aparentemente pura. Ele queria realmente encontrar uma forma de tratar os pacientes de maneira menos agressiva e amigável, digamos. É também criação de Hahnemann o termo para se referir ao que no terceiro episódio eu chamei de medicamento comum, alopatia. Existe uma controvérsia quanto ao uso do termo alopatia que eu vou explicar já já. Antes, a gente precisa entender qual era a base da teoria que Hahnemann criou entre o final do século XVIII e o começo do século XIX. O primeiro pilar da teoria de Hahnemann pode ser explicado pelo próprio termo homeopatia. Esse termo foi cunhado por ele e apareceu pela primeira vez em uma publicação em 1807, e o mesmo texto foi usado na introdução da sua principal obra, Organon of the Healing Art, ou Organon da Arte de Curar. A quinta edição desse livro está disponível no Google Play de graça e o link está na página de referências desse episódio. O termo homeopatia significa basicamente algo como igual à doença. E ele é baseado em um princípio chamado de princípio da semelhança, ou como também é conhecido em latim, similia similibus curantur. Esse princípio já havia sido explorado pelo pai da medicina Hipócrates há mais de 2.300 anos. A ideia básica é de que semelhantes curam semelhantes. Assim, se algo causa tosse, esse mesmo algo seria capaz de estimular o corpo a curar a tosse. Se cebola causa sintomas parecidos com os de um resfriado, então cebola deveria ser o melhor tratamento para um resfriado. Tem um artigo bem legal em português lá na página de referências, produzido pela revista da USP em 1981, que abrange vários aspectos desse princípio e suas origens históricas. Hahnemann acreditava firmemente nesse princípio e chamava a medicina tradicional, que ele considerava violenta e que produzia remédios, cujo objetivo central era promover efeitos contrários aos sintomas, de alopatia, que quer dizer basicamente o oposto de homeopatia, ou seja, diferente da doença. Hahnemann cunhou esse termo para se referir à medicina tradicional de forma pejorativa. Não sou eu que digo isso. Além de vários textos que eu encontrei por aí, ele mesmo deixa isso bem claro no livro dele. Por esse motivo é que existe a tal controvérsia. Por ter sua origem na lógica de que só havia duas formas de tratar um paciente, homeopática ou alopaticamente, o termo alopatia não faz mais tanto sentido hoje. Além disso, o termo alopata era depreciativo com relação a médicos que tratavam seus pacientes com medicina tradicional. Então, existem médicos que não gostam tanto da utilização do termo. Eu vou ler aqui uma tradução que eu fiz de um trecho do livro Organon of the Healing Art, onde Hahnemann descreve brevemente o funcionamento do princípio da semelhança. Antes de ouvir, eu preciso que você não se esqueça do contexto. Hahnemann escreveu isso numa época onde a eletricidade havia acabado de ser descoberta, não havia carros ou telefone. Apesar disso, eu também gostaria que você, mesmo que não tenha nenhum conhecimento em medicina, tentasse se esforçar para ver se encontra algum sentido no texto a seguir. Na página 46 da quinta edição da sua principal obra, Hahnemann diz: Stahl, um médico militar dinamarquês, expressou sua convicção nesse assunto de forma bem distinta. Ele diz: a regra aceita na medicina de curar pelo contrário está completamente errada. Ao invés disso, ele está convencido de que doenças desaparecem e são curadas por meios de tratamentos capazes de produzir um efeito similar. Logo, queimaduras são curadas aproximando-as do fogo, membros congelados pela aplicação de neve ou água muito gelada e inflamações e contusões por bebidas destiladas. Dessa maneira, Stahl tem o hábito de curar a habitual acidez estomacal de seus pacientes utilizando uma dose bem pequena de ácido sulfúrico. Para resumir, Hahnemann acreditava em uma cura mais natural e tinha a convicção de que essa cura só seria possível se fosse feita por medicamentos que promovessem efeitos semelhantes aos sintomas. Se você achou absurdo que alguém possa achar sensato curar queimadura com calor ou acidez no estômago com ácido sulfúrico, aguenta aí, que a parte bizarra ainda nem chegou. O princípio da cura pelos semelhantes é ilógico desde o princípio. Mas em uma época onde se acreditava que cheiros ruins causavam doenças graves, não era uma ideia tão absurda. Só que Hahnemann não acreditava que o tratamento deveria simplesmente tratar um sintoma com algo que causaria o mesmo sintoma. Ele acreditava em algo mais específico, que na cabeça dele potencializaria esse efeito de forma realmente especial. E esse é o segundo pilar da teoria de Hahnemann, a potencialização. Se você achou irracional a ideia de tratar um membro congelado colocando neve nele, prepare-se, porque o que vem a seguir é insuperável. Eu até procurei outros adjetivos, eu juro, mas depois de ouvir essa parte, você provavelmente vai concordar comigo que uma palavra nova deveria ser inventada só para se referir ao tamanho do absurdo que é essa proposição, especialmente nos dias de hoje. Entre hoje, em 2020, e a época de Hahnemann, a gente tem mais de 210 anos de avanços na área da medicina. Enquanto em 1800 se sabia muito pouco sobre a teoria dos germes, hoje é possível editar o DNA de uma pessoa. Enquanto naquela época alguns médicos inseriam sanguessugas no ânus de pacientes para tratar inflamações intestinais, hoje a gente é capaz de imprimir um órgão para transplante. Hahnemann acreditava que nosso corpo continha uma energia que ele chamava de força vital e usava o termo spirit-like para classificá-la. Seria como se essa força tivesse as características de um espírito. Ele também acreditava que essa força vital, com características de espírito, não poderia ser alcançada ou afetada, a não ser que fosse através de um processo com características de espírito, e que isso seria causado pela influência dolorosa de agentes hostis de outro mundo que estariam agindo em um organismo saudável e perturbando o harmonioso processo da vida. Olha só, não é minha intenção aqui nesse episódio discutir a existência ou não de forças espirituais ou agentes com as mesmas características. No entanto, eu quero acreditar que a maioria de vocês que está me escutando a essa altura consegue compreender muito bem que doenças como AIDS ou um câncer de próstata, por exemplo, não são causadas por espíritos malignos. Se esse for o seu caso, esse podcast não é para você. Hahnemann acreditava que uma droga deveria ser capaz de produzir uma doença artificial no paciente, muito parecida com a doença natural dele. Era justamente sua semelhança combinada com uma intensidade ainda maior que seria capaz de promover uma cura. Mas o que seria essa intensidade ainda maior? Bom, Hahnemann dizia que a substância que seria usada como tratamento precisaria desenvolver sua potência. Para isso, ele sugere que 2 gotas da substância devem ser diluídas em 98 gotas de álcool. Na cabeça dele, esse sistema de diluição não estaria diminuindo a eficácia daquela substância, e sim aumentando seu poder. Mas espera aí, que esse é só o primeiro estágio do processo. Porque Hahnemann acreditava que quanto mais diluída uma substância fosse, maior seria o poder dela. Depois de fazer essa primeira diluição, ele então recomenda que esse processo deveria ser repetido mais 29 vezes, cada uma delas contendo 1 gota da diluição anterior e 99 gotas de álcool. É isso aí que você ouviu. Eu vou recapitular para essa informação ficar gravada na sua cabeça. Você pega 2 gotas de uma substância e dilui 98 gotas de álcool. Dessa nova solução feita com as 100 gotas, você pega 1 e dilui mais 99 gotas de álcool. Dessa nova solução, você pega 1 gota e dilui mais 99 gotas de álcool e assim sucessivamente até você repetir esse processo mais 27 vezes. O objetivo é fazer um total de 30 ciclos de diluição. Você não precisa acreditar em mim não. Vai lá no link do livro dele na minha página, página 178, parágrafo 270. Hahnemann propunha diluir em álcool, mas hoje em dia é comum que essa diluição seja feita também em água ou uma mistura dos dois. Só para transformar isso em um número um pouco mais visual, as partes de água para cada parte de substância seriam de 1 seguido de 60 zeros. Eu nem sei o nome desse número. Na cabeça de Hahnemann, esse sistema era capaz de potencializar as características dessa substância e deveria ser o tratamento mais comumente usado. Essa diluição recebe o nome de 30C. Hoje em dia, é comum pegar o resultado dessa diluição toda e transformar em pequenas bolinhas de açúcar chamadas de glóbulos. Eu não vou aqui tentar explicar essa diluição para vocês matematicamente. Primeiro, porque eu seria incapaz de fazer isso e acho que a maioria de vocês também não entenderia. Então, eu prefiro dar alguns exemplos. Antes, é importante a gente lembrar de uma coisa. Acho que deva ser um consenso que para que uma substância exerça qualquer influência em alguém, ela precisa estar presente, certo? Mesmo Hahnemann concordaria com isso, afinal, o trabalho dele é sobre isso. Lembra que eu disse que nós somos incapazes de compreender alguns números? Então, é aqui que fica realmente impossível de levar essa ideia de potencialização a sério. Vamos fazer mais um exercício mental. Suponhamos que a substância que a gente resolveu diluir seja o metamizol. Você conhece essa substância pelo nome de dipirona. Esqueça o princípio da semelhança por alguns momentos, tá? Você está com uma dor de cabeça daquelas e quer acabar com ela em poucos minutos. Uma gota de dipirona contém aproximadamente 2,5 miligramas de dipirona. A posologia recomenda no máximo 40 gotas de dipirona para adultos. Isso significa que normalmente você tomaria 100 miligramas de dipirona para ter algum efeito analgésico depois de meia hora ou mais. Mas você tem pressa. Sua dor está te incomodando e você quer tomar o remédio e melhorar em 5 minutos. Então, você ouviu dizer por aí que um alemão disse 200 anos atrás que diluir uma substância aumenta o poder dela. Você lê como é feito e decide tentar você mesmo. Então você pega uma única gota de dipirona com 2,5 miligramas e dilui 99 gotas de água. Você começa o processo e quando chega na 13ª diluição, você não sabe, mas provavelmente não existe mais nenhuma molécula sequer de dipirona nessa sua mistura. Mas você acredita no alemão e persiste até chegar na diluição recomendada por ele, a 30C. Então você me pergunta, bom, o que significa isso exatamente? Será que é o mesmo que uma gota de dipirona em uma piscina pequena? Não. Bom, então deve ser pelo menos uma gota de dipirona em uma piscina olímpica? Também não. Você está me dizendo, Daniel, que é uma gota em um lago? Pode continuar. No mar? Ih, está longe ainda. Considere o tamanho de um glóbulo homeopático. Ele é uma bolinha de uns 4 milímetros de diâmetro. Assim, mais ou menos do tamanho de uma cabeça de alfinete, daquelas de marcar a barra da calça. Só para te preparar para o próximo exemplo, 1 milhão de átomos empilhados teriam a espessura de uma folha de sulfite. Para que a gente tivesse um átomo, veja bem, não uma molécula, um único átomo da dipirona em um glóbulo homeopático de 30C, ele teria que ter o tamanho da distância entre a Terra e o Sol, 150 milhões de quilômetros. Dá uma refletida nisso por alguns segundos. Lembra daqueles 32 anos para contar 1 bilhão de pessoas em uma fila? Se segura aí. Estima-se que, na média, seria necessário dar 2 bilhões de doses por segundo para 6 bilhões de pessoas por 4 bilhões de anos para entregar uma única molécula da substância original para um paciente. É esse o tamanho da encrenca. Se aquele medicamento homeopático que seu terapeuta te receitou está falando a verdade sobre diluição, eu sinto lhe informar que aquela bolinha de açúcar é só isso mesmo, açúcar. Existem outras diluições mais comuns hoje em dia, como 12 ou 13C. Mas você ouviu, mesmo nessas diluições que na cabeça de Hahnemann seriam menos potentes, é provável que não exista uma molécula sequer do ingrediente original ali. E se ela não está presente, então como é que Hahnemann explicava o funcionamento da homeopatia? Para ele, ao chacoalhar a mistura cada vez que uma diluição é feita, a substância deixaria uma espécie de essência com características de espírito na água. Basicamente, é como se a água lembrasse das substâncias que estiveram em contato com ela. Se isso fosse verdade, não teria tratamento de água suficiente para retirar as partículas de urina, fezes e tantas outras coisas que já estiveram em contato em algum momento da história com a água que você usa para escovar seus dentes, e qualquer engolida nessa água poderia ter reações desastrosas. Imagina a quantidade de coisas que vivem ou existem num oceano, por exemplo. Cada vez que você dá um mergulho na praia e engole um pouco d'água, seria como se você estivesse tomando uma dose ultracarregada de um coquetel homeopático. Pois é. Agora eu imagino que alguns de vocês possam estar pensando: verdade, Daniel, não faz o menor sentido, mas eu ouvi dizer que funciona. E esse assunto continua na segunda parte desse episódio.